Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, Carolina Ercolim.
Olá.
Bárbara Guerra, Almirante Nelson, o seu pedalinho. Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, Raíssen Abac, o craque.
Neumann, manchete aqui do Estadão. Bolsonaro diz estar no limite e ter apoio das Forças Armadas. O que você acha que deu aí no presidente da República para levá-lo a agredir dessa maneira tão frontal a cúpula do Poder Judiciário?
Vamos ouvir o que ele disse aí, o almirante vai pôr uma sonora para nós.
E nós queremos o melhor para o nosso país, queremos a independência verdadeira dos três poderes, não apenas uma letra da Constituição, não queremos isso. Chega de interferência. Não vamos admitir mais interferência. Acabou a paciência. Vamos levar esse Brasil para frente.
Pois então, hein? Realmente, Bolsonaro superou, ultrapassou todos os limites. Não dá mais para condescender com isso, né? Ele participou de uma concentração, ou seja, de uma aglomeração de apoiadores na frente do Palácio do Planalto, depois de uma carreata, tudo isso desafiando a lei, desafiando a recomendação do Ministério da Saúde, desafiando uma pandemia que está matando milhares de brasileiros, e ele tem se manifestado sempre de forma desumana a respeito. Eu quero saber até quando. Ele está dando ali dois passos à frente e às vezes um atrás, sem recuar de verdade, sem pedir desculpa pelo que diz, nem nada. Essa sua manifestação no dia da imprensa, inclusive não apenas não se manifestando contra a agressão à imprensa desses apoiadores, mas até os estimulando, realmente pode ser aquilo que o Chico Buarque e o Paulinho Pontes chamaram de gota d'água na sua adaptação da Medéia. Carolina Ercolim, tempo tinte.
Que resultados institucionais práticos podem ter, na sua visão, as declarações públicas de alguns ministros do Supremo, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e de outras figuras importantes da política brasileira, a mais uma declaração explícita de Bolsonaro contra a democracia?
Rodrigo Maia soltou um Twitter, como está na moda. Ontem, enfermeiras ameaçadas, hoje, jornalistas agredidos, amanhã, qualquer um que se oponha à visão do mundo deles. Isso já está acontecendo. Qualquer um que se oponha à visão deles está, não digo apanhando de verdade, como essas pessoas, principalmente o nosso colega Dida Sampaio, com quem eu quero me solidarizar, sofreram. Mas tem muita gente tendo a sua vida devastada e ninguém tomou uma atitude de verdade. Por exemplo, prender os manifestantes ontem. Prender e investigar para valer e prender quem os organizou. A Carmen Lúcia disse que quem transgride e ofende a liberdade de imprensa ofende a Constituição, a democracia e a cidadania brasileira. Até aí morreu Neves. Gilmar Mendes, que agressão a jornalistas é uma agressão à liberdade de expressão. Até aí morreu Neves. Alexandre de Moraes foi agredido, foram lá na frente da casa dele e disse que não podem ser toleradas pelos... Então não tolerem. Então que as instituições não tolerem. O Luiz Fux disse que o Brasil, um país onde se admite agressões morais difíceis contra a imprensa, a democracia corre bidu, né? Eu vejo, na verdade, muita covardia de militares, muita ganância de empresários, muito oportunismo safado de parlamentares que estão levando dinheiro em plena pandemia e mera canalice cômoda, comodista da cúpula do judiciário. Eu acho que o que aconteceu ontem foi o dia D, porque ele ultrapassou todos os limites, mas acho também que continuará essa marcha dois passos à frente e um atrás enquanto estiverem combatendo com notas oficiais. Eu gostaria também de saber o que é que os procuradores da República, que tiveram um papel tão importante na Lava Jato, têm a dizer sobre a morte da Lava Jato e sobre a posição leniente, puxa-saco, do chefe deles, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O professor Modesto Carvalhosa me mandou uma nota mostrando claramente que esse processo que é aberto também contra o Moro é um absurdo. Denunciação caluniosa é uma iniciativa pessoal, particular. Então, cadê os procuradores? Estão escondidos aonde? Aí sem abaque, o craque.
Bom, só vou me permitir aqui, eu que tenho alguma experiência nessa área, Neumann, até porque trabalhei na área. Se no mesmo processo, no mesmo inquérito, você tem o cara está sendo investigado ali e ele é o acusador, como é que faz? Ele pode chegar lá para o juiz ou para o delegado e dizer, me reserva o direito de falar em juízo. Pode falar isso para o delegado, por exemplo. Né? Então, não pode. Ele, primeiro tem que ser uma acusação dele. Não ficando provada, aí você abre um inquérito contra ele por denunciação caluniosa. Pronto.
Pode incorporar essa sua contribuição ao meu comentário. É isso
muito
mesmo.
Bem.
Esse abaque tem experiência no assunto no cartório lá da Justiça em Mogi.
Muito bem. Mas vamos então, falar de
pergunta, rapaz.
Vamos para um outro aspecto aí que foi trágico também, terrível, antidemocrático. Manifestantes pró-governo agridem a equipe do Estadão, entre eles lá o Dida Sampaio, o motorista Marcos Pereira também. A que se deve emprego da violência física, hein, Neumann, dos apoiadores a qualquer custo do atual governo?
Essa gente é muito truculenta, é muito violenta e acha que a presença do Bolsonaro no poder os torna invioláveis e acima do bem e do mal. Na prática, é isso que está acontecendo. Então, é aquela coisa, você dá a mão, ele pega seu braço. Então, é o que está acontecendo. Não são punidos. Os caras que financiam, isso aí é tudo financiado, né? Tem empresário por trás disso, tem verba pública. Agora, cadê? Paredão de execuções sumárias feitas no gabinete do ódio rola, e o gabinete do ódio continua rolando. Eu mesmo recebo diariamente mensagens de robôs e do gado, o gado cego e hipócrita e radical. Diariamente, quer dizer, está tudo como dantes no quartel e na rede social de Abrantes. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Outro assunto para a gente tratar aqui é sobre o quão ou quando se torna o intolerável, né? Que é o título também do principal editorial da página de opinião do Estadão hoje.
Eu acho que nós tínhamos que conversar sobre os oficiais generais, não era não?
Os oficiais generais, então vamos a eles. Eu queria saber o que você tem a dizer sobre esses oficiais generais e a posição deles em relação ao presidente.
Como disse o Godoy agora há pouco, esses oficiais generais eles falam sempre off the record. Né? Então, off the record, a Tânia Monteiro publicou uma reportagem excelente mostrando que os oficiais generais influentes avaliaram que o presidente Jair Bolsonaro tentou fazer uso político do capital das Forças Armadas. Ao afirmar que a caserna estava com o governo, ele partiu para pressões e ameaças de suas horas que provocaram um novo incômodo no setor. Agora, eu quero saber quando é que esse incômodo vai provocar alguma coisa. A última do Bolsonaro é que ele está tentando demitir o comandante do Exército, o general Edson Pujol, porque ele está fazendo um enorme, bem benemérito trabalho contra a Covid-19, usando o Exército para isso. Era só o que faltava, né? Agora, em conversas com a Tânia Monteiro, deixaram claro que a Aeronáutica e o Exército e a Marinha estarão sempre na defesa da independência dos poderes e da Constituição. Deus nos proteja, né? O Edson Pujol pode ser uma vítima de não ter apoiado a posição irresponsável, criminosa, genocida e desumana do presidente sobre a pandemia. Raíssa Abaque, o craque.
Ô Neumann, e temos outro destaque ainda relativo a essa manifestação de ontem. Militares dizem que Bolsonaro tentou usar prestígio das Forças Armadas, né, que estava falando aí da Tânia Monteiro, e até que ponto aí os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica poderão reagir contra essas atitudes aí do Presidente da República?
Peço desculpas publicamente à minha amiga Carolina, que eu misturei tudo, foi essa a pergunta que eu acabei de responder, era o Heisen que estava fazendo,
tudo bem,
não, ela fez a pergunta certa, que era a pergunta sobre o editorial brilhante de hoje.
Então vamos falar do editorial.
As acusações. O Estado compara com a tolerância que houve com o Lula, que resultou, a tolerância da cúpula política, quando o Lula foi descoberto roubando, né? E resultou num rombo maior, cada vez maior, porque o próprio Lula foi reeleito, elegeu a Dilma, reelegeu a Dilma, né? E agora, segundo o editorial, essa tolerância se repete. E é verdade. As acusações são gravíssimas e é preciso investigar. Não há manobra política capaz de apagar as denúncias de Sérgio Moro. A interferência do presidente da República na PF, algo que não apoiou nem mesmo os desastrosos governos petistas, como lembrou Sérgio Moro, não pode ser relevada por um acordo político. Trata-se da denúncia que envolve aspecto central do Estado de Direito, a capacidade de o poder público investigar com isenção as violações da lei. Sendo tão graves, as denúncias também não podem ser esquecidas sob a alegação de caráter excepcional da crise da Covid-19. A pandemia não foi motivo suficiente para deter o ímpeto do presidente Jair Bolsonaro, né, de remover Maurício Valeixo da superintendência da PF. Mas não cabe agora Valeixo dela como desculpa para não investigar. Esse é o apelo que eu fiz agora há pouco aos procuradores. A experiência de 2005, ainda segundo o editorial, com Lula ensina. Tolerar o intolerável é abrir a porta para desmandos ainda maiores. Carolina, desculpe, hein? Vamos em frente. Por favor.
Sem problemas, sem problemas. Vamos falar então sobre o último tema de hoje, que é outra chamada de primeira página do Estadão. Ao reforçar acusações, Moro cita ministros. O que você acha que pode vir, né, a ser uma prova importante, enfim, do ex-ministro da Justiça contra o seu ex-chefe nesse inquérito aberto pelo Supremo ao seu respeito e respeito da sua saída?
Carolina, eu nem exigiria provas, que o próprio Bolsonaro é um réu, confesso, né? Porque ele confirmou tudo o que o Moro disse no próprio pronunciamento que fez na tarde, na mesma manhã em que o Moro fez a denúncia. Agora, segundo a matéria de Fausto Macedo e Paulo Roberto Neto, os ministros da gestão Bolsonaro foram citados por Sérgio Moro em depoimento de mais de 8 horas na sede da Polícia Federal em Curitiba, mencionando que os colegas de governo que participaram de reuniões em que ele esteve presente com o presidente podem ser citados como eventuais testemunhas de falhas ditas por Bolsonaro durante os encontros, né? Na oitiva, Moro reforçou suas acusações, né? Além disso, os celulares do Moro não apenas tiveram resgatadas as mensagens que estavam nele, como as que ele mesmo apagou para ganhar espaço nesses celulares, né? Então, provas é que não faltarão. Mas, para economizar perícias e tudo, poderia simplesmente usar o discurso do Bolsonaro, que está cheio de prova de mais do que os 6 crimes que o Moro denunciou no seu pedido de demissão. Mais uma vez pedindo desculpa, Carolina, pela enrolada que eu dei aqui.
Não, imagina.
Eu peço que ela comece a contar. Pelo
Vamos
número
lá.
3.
É 3?
É 2.
É 1. Em pé.